Fala aí, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Tomás.
Aqui é o Lucas.
Aqui é o Germano.
galera, aqui vamos dar mais uma vez uma maratona hoje de 3 casts ou mais, sei lá, então vamos animar. Então galera, deixa eu mostrar mais uma vez, agora falando de High School of the Dead, mangá e anime que fizeram um sucesso bem grande, inclusive, quando foram lançados e tal.
Sim, que, aliás, é um dos poucos etes que prestam, por isso que tá aqui, apesar do site ser ete.
Mais ou menos, né?
Mas não incomoda tanto.
Bom, galera, 5 pessoas nesse cast, o meu amigo Germano, pela primeira vez, está finalmente participando com a gente aqui. Talvez ele participe demais, não sei. A gente vai começar agora, então, o Mutinho vai falar logo as informações técnicas. E vai ser um cast com spoilers durante todo o anime, tá? Quem não leu o mangá, só viu o anime, relaxa, a gente não vai falar spoiler do mangá. Só vamos comentar até a parte do anime. E é uma obra que, pra quem não quiser ouvir o cast com spoilers, é uma obra diferente que a gente recomenda, cara. É aquela situação em que o ecchi é de propósito, ele é feito de propósito. Se você tiver realmente, sei lá, desgosto, olhar assim e falar, nossa, que nojo, tá ligado? Pô, não assiste, tá ligado? Mas assim, é uma obra interessante que é feita desse jeito pra ser de propósito, com zumbis e peito, tá ligado? Funciona e a gente vai explicar o porquê nesse cast.
Zumbi e peito é uma mistura fantástica, cara.
Porra, é perfeita, é tudo um homem quieto, tá ligado?
Vamos lá, High School of the Dead, começando as informações técnicas. Teve 12 episódios e um OVA, na minha opinião desnecessário o OVA, mas tudo bem. Começou em junho de 2010 e foi até setembro do mesmo ano. Produtores teve uma caralhada, inclusive a Madhouse Studios. Gêneros: ação, ete, horror e supernatural.
Horror não. Terror.
É que tá horror aqui, né?
Não é horror.
É terror.
Cara, eu não falaria nem terror, eu botaria trash, tá ligado? Sei lá.
Trash.
Eu não fico com.
Não,
whatever.
Mas terror é suspense, é terror, sim, tipo.
É terror, não horror.
Faz sentido o cara colocar isso, mas assim, eu colocaria gênero zumbi, tá ligado? Que é um gênero que o pessoal já conhece.
Zumbiete, tá ótimo.
Zumbiete, pronto. Fazer um certo cara, só se fosse isso.
Zumbi
com peito. Só finalizando.
Mas tem um zumbiete agora.
Não, tem que ser.
Um zumbi com peito gigante. Eu preciso.
Só último detalhe. A pessoa que cuida da história é Daisuke Sato e a arte do Shoujo Sato. Acho que são irmãos, se não me engano, inclusive. O único problema é que esse autor, eu ouvi falar, tá gente, eu não cheguei a confirmar, mas me disseram, pelo menos a fonte é confiável, que esse autor, ele é famoso por começar várias obras e simplesmente pausar elas e querer desenhar ou criar outra coisa. E High School of Dead é a prova viva disso. Todas as obras que você for ver. Ele tem uma porrada de obras que começou, tá no meio e não terminou ainda.
O que é normal, viu? Pra desenhista, principalmente, isso é muito normal. Começar um desenho e não terminar, cara.
E não entra aí, né?
Sei lá, cara. Uma coisa é.
Mas ele termina.
Eu sei que você não gosta de um animal, Lucas, mas porra. Vagabound real no meio, assim, pá! E agora? O que aconteceu?
Mas ele terminou Slender, que eu acredito que ele vai terminar essa porra.
Ah, sei lá, cara, uma coisa é você parar de escrever uma história e tipo, como Hunter x Hunter, que a pessoa, não importa quando voltar, vai fazer sucesso. Outra coisa é uma obra whatever, que você não sabe se vai, quando voltar, vai fazer o mesmo sucesso, né? Isso vai vender.
É, High School of the Dead é tenso mesmo.
É, mas voltando àquilo, né, peito e zumbis, vende, tá ligado?
É verdade, já é certo aí. Bem, a arte do mangá, pelo menos, como está comentado sobre a arte, ela é bem fraca, assim, num...
Vou falar que é uma arte genérica.
Eu não chegaria a chamar de genérica, coisa... não, Tomás.
É um ete padrão. Aí, cenários fracos só são mostrados quando tem enfoque mesmo, chegamos no lugar, mostra o cenário. Riscos do fundo, de vez em quando alguns móveis aparecem. E armas, carros, jipes, CG e fotocolagem. Basicamente isso.
Ah, é, o mangá usa muito, hein?
Ele nunca desenha as armas. Ele nunca desenha uma arma.
No anime, na verdade, eu também acho que tem esse problema,
CG,
né?
CG, tem bastante
CG. CG, com certeza tem. Quando ele quer desenhar aquela massa de zumbis enorme no campo, ele usa CG.
E os carros também.
Carro também, exato.
CG também. É bem fraquinho, bem genérico, bem coisa de preguiçoso, vagabundo.
Pô, o cara nem se incomoda em desenhar um taco de beisebol.
Isso aí é absurdo, cara.
Qual é a dificuldade de um taco de beisebol, pô?
Só uma coisa, não, fala do mangá antes, que... Geralmente, às vezes, não coloco, por exemplo, tem bastante sangue, assim, realmente mostra quando o cara é mordido, assim, porque às vezes tem um receio, sabe, de colocar nos mangás, pô, o cara sendo mordido, sangue saindo toda hora, mas pelo menos ele faz isso, acho que seria, é o mínimo, né, pra mangá de zumbi.
É, só... eu diria que é o mínimo.
Na verdade, porque... Tomás, isso é bem mais aberto no mangá, eu tava preocupado com isso no anime, pelo menos na maioria das vezes, não tão preocupados em censurar essas coisas.
Eu tô falando, pelo menos, mostra, sabe, é... Aquele cara que tem a espada, corta, zumbi no meio, jorra sangue. Acho que pelo menos eles, no mangá, conseguiram botar isso e não censurar, sabe? Mostrar, tipo, o cara cortando só aquele de cosas, assim. Pô, cortou, mas a gente não viu nada, sabe?
Que é um medo geral mostra que isso. Acontece quando você vê uma obra que, porra, muito ete. Principalmente quando você olha o traço, você não imagina que seja uma obra que vá mostrar sangue ou violência, né?
E mostra, pelo menos.
Sim, ponto forte, ponto forte.
Ponto forte. Falando do anime aí, vocês querem falar da animação?
Faz toda a diferença.
Eu só acho que vale a pena comentar que é bem feito e que... É, como o time disse, faz diferença.
Acho que o sound...
É muito bem feito.
Acho que o sound effects, tá ligado? Tipo, armas, carros, gemidos de zumbis. Acho que tem que dar um adendo a isso, porque realmente faz muita diferença, cara. Porque ele poderia ser uma coisa simples, e como ele faz muito bem isso, não é bem uma soundtrack, são só os efeitos, que eu particularmente gostei bastante, né? Eu acho que deixa muito mais envolvente todas as cenas.
Na verdade... Você é que deixa um clima, né? De clima pós-apocalíptico, sabe? Zumbis e tal. Acho que ficou bem legal.
Mas eu acho que em Hardcore The Dead tem essa situação importante, Lucas, de tipo assim... Como o Germano comentou, é uma coisa meio de horror, assim, suspense, terror, quer dizer... É muito necessário, cara. Você consegue ver isso no cinema, por exemplo, sabe? Quando você tem uma obra de terror, cara, lendo mangá não dá pra sentir medo, tá ligado? Tipo, é muito difícil você chegar, ler um mangá e você... Caralho, que tenso essa cena. Ai, meu Deus, porra, que cena macabra, tá ligado?
Eu sinto mais. Pavor. Eu sinto pavor de ler Junji Ito, cara. Eu sinto vontade de vomitar.
É diferente.
Não, mas tipo, em filme, com toda isso, toda a aparelhagem que o Lucas comentou agora, tipo, sons e animação, gemidos, zumbis, e carro, arma, é tudo muito mais... Você consegue sentir mais o clima da obra, tá ligado?
Sim, mas eu acho que também isso diferencia muito o verdadeiro terror, assim, aquele terror muito bem feito do um terror, tipo, Hardcore The Dead, que não é focado pra isso, mas, tipo, pra entreter.
Sim,
e
sim.
Eu sou um fã de Stephen King. Stephen King é um escritor de terror. E, tipo, eu leio um livro dele, eu sinto medo, sabe? Tipo, algumas das obras dele realmente faz sentir medo, tipo, tem uma boa argumentação, bom... Uhum. Bom, mas tipo, como ele expõe as coisas, faz você, não sei, faz você ficar ansioso, faz você ficar, tipo, o que vai acontecer, o que vai acontecer e, não. Sei lá, me faz ficar com medo.
O que eu achei, assim, tipo, que eu faço uma comparação é que High School of the Dead é um Left 4 Dead em mangá e anime, sabe? Que é, tipo, correr, atirar, matar e ir pra outro lugar, tá ligado? Aí eles chegam numa base no final. Aí eles correm, matam um monte de gente e chegam numa base no final.
Exatamente. É o que você falou, realmente, igualzinho.
Os zumbis só não são, sabe, mutantes. Não tem bruxa, não tem nada da porra.
Mas eu tô esperando.
Caralho, peraí. Gutinho conhece o Left 4 Dead? Caralho.
Aí, Gutinho.
Enfim, sim, o High School of the Dead tem muito desse clima, assim, de survival, assim, vai andando, aí vai encontrar uma base nova e vai sobrevivendo lá por um tempo. Vamos entrar então na história?
Bem, a história começa assim, dia normal de escola, onde apresentaram o nosso personagem principal, o Whatever.
Tá, Akashi. Cara, eu botei os nomes aí.
Deixa eu falar.
Aquele.
Cara, eu tô um pouco me fodendo, eu não me importo com os nomes dessas pessoas, tá ligado? É que nem no Left 4 Dead, eu não sei o nome de ninguém daquela porra.
Personagem normal shonen que tem medo de matar, só que mata quando chega na hora certa. Tá ligado?
Exatamente. E tem o par romântico ou o amor não correspondido dele.
Trilhas, mas esse negócio não, aí de medo de matar é superado, né? Em quê? Umas 10 páginas.
Tem o harém
dele. Tem o harém dele. Não, o harém vem depois, ele acumula.
Não, não, eu falei peitudo, mas desculpa. Falar peitudo nesse anime é tipo. Não tem pra quê, todo mundo era.
Então, mas é que é assim, cara. É, ele tem aquele amor não correspondido pela garota perfeita. Ela é gostosa, ela é bonita, ela é forte, ela é inteligente, o caralho é quatro, né? E tem também a menininha que não é tão bonitinha. Porque é um pouco bonitinha, né, cara? Que eles não podem fazer uma personagem feia, né?
Sim, sim.
Existe.
E que também... E nem sem peito. Tem peito também, tá ligado?
Não pode faltar.
Não. O que eles gastaram de animação nos peitos dessas minas...
Quase 100 frames por segundo.
Uma graninha.
Então. Aí, tá dia normal e tal. Tem um cara que gosta da amada dele e tudo. Quando, de repente... Eles veem um professor sendo atacado no portão por um zumbi. E aí...
Só uma coisa que eu queria apontar.
Porque até agora ninguém sabe que é um zumbi, né? Tipo, todo mundo...
Sim, só foi atacado, mordido, cara.
Ele mordeu, né?
Uma coisa que eu queria apontar. Vocês notaram que as tragédias sempre acontecem num belo dia, tudo normal, tá ligado? Não, não tem clima de que vai dar merda. Não tá chuvoso, não tem céu nublado. É tudo, sabe? Ah, o sol está no céu, os pássaros estão cantando. Pronto, de repente, apocalipse.
Depende. Você não leu Hideout, Gutinho. Você não leu Hideout. Começa no dia chuvoso, tá ligado?
É, Hideout. Não, mas Hideout é outros 500, são obras boas, a gente comenta.
Sim. Bom, galera, continuando. Aí o garoto tá lá, flertando com uma. Quer dizer, flertando não. Conversando com uma garota lá que gosta dele e pensando na garota que ele gosta pra ela. E essa garota que ele gosta, na verdade, gosta de um amigo dele. E tá tipo.
Eles estão namorando.
Eles estão namorando.
E tô aí, se né, pegando. Tá... Não, se pegando.
É, estão se pegando na hora, né? É verdade. Aí, tipo, os zumbis estão atacando e eles vão se esconder no terraço da escola, no topo do prédio. Aí vai lá a amiga que ele gosta, o namorado dela, que é o amigo dele, e ele, os três presos no teatro do colégio.
Coincidência, né?
É, com os zumbis cercando eles e pedindo eles saírem de lá. Essa invasão toda no colégio é bem feita. E aí essa parte foi o que me fez ter interesse por o anime, pelo menos. Começou já, depois de um certo debate, caralho, o que a gente vai fazer e tal, os zumbis tentando invadir cada vez mais. O principal mata o amigo dele, e aí ele foge junto com a garota que ele gosta, e ela desesperada com a situação, né, porque, porra, acabou de ver um amigo matando o namorado dela. E ela desesperada com a situação, eles correm, fogem, e conseguem se encontrar com outras pessoas, que vão formar
um
grupo de personagens.
Aliás, Trizê, com você mencionou essa cena, eu gostei muito, porque imediatamente depois que o namorado é morto, que ela tá com raiva dele, né? Porque, porra, meu namorado, você matou, não sei o quê, eu sabia que você gostava de mim. Sim. Quando ele ameaça ir embora, porque ele vai embora sem ela, porra, tá, você não tem nada comigo, se foda aí, morre com zumbis. Ela imediatamente liga aquele botãozinho de puta... E começa a se jogar nos braços dele, tá ligado? Não, desculpa, te amo, pelo amor de Deus, esteja aqui sozinha. Porra, não deixou nem o defunto ali se virar direito, o cara ainda deve estar olhando pra vocês com o cadáver ali. Foi só um que você já nos
passou. Outra não, mas... coisa, vocês não acharam que ficou um pouco rápido demais essa invasão zumbi no colégio? Tipo, começou com o professor, 10 anos depois o colégio inteiro tava infestado de zumbi. Acho que foi bem assim, velho, sei lá, foi um pouco exagerado, não foi tipo... Tão bem feito assim, foi bem rápido.
Poderia concordar.
Não, mas é que o anime tem 12 episódios só e fala bastante coisa em 12 episódios.
Sim.
Tinha que correr alguma coisa, né?
Não,
mas
sim,
vale lembrar que nas primeiras cenas aí, na primeira parte do anime, essa rolou meio que um terror psicológico de ter que matar um amigo que é a ex-namorada da mulher e tal, e, tipo, que, sei lá, não volta a acontecer no resto do anime, tipo, foi uma coisa que me atraiu pra esse anime, esse negócio que tem que matar um amigo dele, sabe? Que não aconteceu mais. Que eu lembro,
cara, é o velho shonen que finge ser seinen no início, chama o maior público e depois dá um tiro no seu saco, assim, ai,
caralho.
Tanto que, eu não sei se vocês lembram daquela cena das duas amiguinhas correndo de mãos dadas. Ai, nós vamos sobreviver juntas, nós vamos sair daqui.
Ah, meu Deus.
Quando uma é agarrada nas escadas, a outra começa a chamar de puta, começa a chutar o rosto dela pros zumbis comerem ela. Nossa, foi muito foda essa cena.
Foda é a previsibilidade.
A cena do colégio é bem levada pro lado psicológico, e aí você pensa que, porra, vai ser uma obra super tensa.
Interessante, irado.
Você tem algumas partes boas, inclusive, quando eles vão pro posto de gasolina, tá ligado? Mas enfim, acho que não é tudo isso depois.
falando do colégio.
O foda é que é bem previsível.
Que, por exemplo, deixa eu falar. Sei. Não, é uma não. Coisa boa que do colégio ainda que. Não, que, por exemplo, vários alunos vão procurar professores. Pô, o que que tá acontecendo? Ajuda a gente, os professores, tipo, vários tacam foda-se pros alunos, sacam o que tá acontecendo, tipo, problema de vocês, eu vou sobreviver. Você acha que agora eu vou tomar conta de vocês, seus pirralhos? Se virem aí, seus merdinhos. Isso eu achei, tipo, da hora, sabe? Na hora do
survival
mesmo, não tem pra ninguém.
É aquela parte bem psicológica mesmo, tipo, menos melhor e foda-se, tá ligado?
Sim.
Mas o que eu achei
foi bem feito,
era pra ser mais explorado, só que não foi, né?
Então, mas o que eu achei um saco no começo foi a revelação dos personagens, tá ligado? Foi foda. Porque, tipo, eles começam... E você percebe quem vai ser logo o grupo que vai se formar no final, porque todo mundo começa a morrer em volta deles e eles nunca são atacados, cara. Eles nunca são atacados. A professora sai correndo, morre um, morre dois, morre três, e é sempre ele que vai passando, tá ligado? Ele vai mostrando as coisas, porra, eu já sei qual é o grupo, só eles estão se dando bem, porra.
Mas aí nessa parte que eles se encontram, tem uma parte interessante do mangá que a gente descobre o... Porque é engraçado que todo zumbi tem que ser diferente, né? Um é pelo cheiro, o outro é ver as coisas, igual o Walking Dead, por exemplo, que os zumbis, se eles sentem o cheiro da carne deles, assim, perto do humano, eles não percebem, assim, de cara que é humano. E o High School of the Dead é a audição. Os zumbis, eles só têm audição, eles vão pelo que eles escutam, e os personagens descobrem isso nessa hora, e é assim que eles conseguem fugir do colégio, do assalto.
Esse é aquele estilo de zumbi, é que tem vários tipos de zumbi, né, Trilhos? Esse é o, tipo, anda arrastando, mas se pegar, fodeu, porque tem uma super força do caralho.
Acho que não uma super força, força de uma pessoa normal até, velho.
Não, eles têm...
Ele segura, tipo, se alguém segura, tipo, normal, você é forte mesmo?
Sim, eles falam, porra, que força é essa? Como é que essa pessoa, sabe, eles chegam a falar que a força dos zumbis é absurda.
Tem uma parte de... Você falou de saber qual é o grupo. Pra mim é um problema em todos os animes, sabe? Mas da opening. A opening sempre deixa claro, tipo, eles querem deixar claro tudo que vai acontecer no anime, tipo, eu acho horrível isso. Tira um pouco da...
Isso é um problema sério, com certeza.
Eu sempre, primeiro episódio, eu sempre pulo o opening pra não ter, digamos, spoiler. Eu sei que a maioria dos animes não tenta fazer segredo nisso, nem no anime, nem em High School of the Dead, mas, sei lá, eu não gosto, eu prefiro descobrir sozinho.
Não, eu respeito muito os animes que dão, que tipo, a opening deles... É, tudo que tem no primeiro episódio é o suficiente da opening. Aí o que eles fazem? No primeiro episódio eles não colocam o opening, tá ligado? Isso eu acho
muito
irado.
Só no final do episódio.
Sim.
Mas acho que também tem que fugir disso, porque, por exemplo, a opening ele tem que ser, por exemplo, por o que? Uns 12, 13 episódios, entendeu?
Sim.
Eles estavam tendo que mostrar os personagens principais, fazer alguma coisa legal na opening, entendeu?
Bom, passando disso, galera, os personagens entram no... um ônibus com outro grupo de personagens para poder fugir do colégio. A professora vai dirigindo e eles encontram um professor meio psicopata nessa situação. E depois de uma discussão, eles acabam expulsando esse professor do ônibus, já que ele queria meio que fazer uma suruba no ônibus. Né?
Meio que fazer uma suruba?
Depois.
Ele vai fazer uma suruba.
Porque depois
mesmo... depois acaba mostrando e ele pega um outro ônibus, sei lá como, ou ao mesmo, não sei, enfim. Ele tá em outro ônibus depois, mostra no anime, com um grupo de pessoas, e tá uma loucura absurda. Lá dentro é só...
Enquanto eles estão juntos, os dois grupos, ele meio que quer se tornar o líder dos grupos, sabe? Ele quer ficar mandando todo mundo, só que ele não bate muito bem na cabeça, então...
É tipo aquela pessoa que, tipo, mundo em crise, vamos começar uma seita religiosa.
Sim.
É óbvio, ele viu um monte de gostosa num ônibus, ele falou... Porra, cara, não posso perder essa chance, eu tenho que comandar esse bonde.
E aí, depois dessa parte do ônibus, a gente entra na situação em que eles vão pra casa da mulher, né? Eu acho.
Sim, eles vão pra casa da mulher.
Ah, não, eles se separam.
É, primeiro eles se separam.
Eles estão numa rua, se eu não me engano. Eles estão numa rua e parece que tranca o túnel, uma parada assim lá.
É porque tem uma explosão de outro ônibus que bateu com um carro, aí eles acabam bloqueando a rua. Aí depois, quando eles são separados na explosão do ônibus com o carro, eles são divididos em dois grupos. Um fica o Takashi e a Rei, e o outro é composto pela espadachim, pela tsundere, o nerd viciado em armas, e a professora peituda.
E daí tem a tsundere que o Luffy falou que ela é esperta pra caramba, ela é rica pra caramba também. A gente vai perceber que um pouquinho mais pra frente na história, eles vão acabar indo pra casa dela e tal. Puta mansão do caramba, né?
Sim.
O pai dele é o político, se eu não me engano, né?
Pai e a mãe são muito fodas dela.
Os dois, é.
E além disso tem a professora, né? Que
é enfermeira. Enfermeira do...
Ela é inútil.
Ela é enfermeira, vai, ela...
Serve pro ex.
É, e motorista, e ah, motorista.
É motorista. Motorista, enfermeira, mongoloide.
E é gostosa.
E tudo.
Não. Detalhe. Todo mundo aprende a tirar de sniper, de shotgun, sei lá, é o cara da 4, mas ninguém sabe dirigir. Ninguém sabe dirigir.
Dirigir é muito difícil.
Não, mas sim, tipo, eu tenho que falar uma coisa. Assim, tem o seu papel, tipo, quando a mina fica com as costas do lado, ela vai lá, trata dela. Depois no arco, mas a gente não vai falar, tipo, tem um velhinho mal, ela cuida dele também. Então é assim, tipo, é inútil. É enfermeira do grupo.
Bateu uma loira gigante na história, só isso.
É enfermeira, tipo, ela cuida dos caras quando eles ficam mal.
É, serve pra alguma coisa, né? Se uma enfermeira, bom, no Apocalipse Zumbi. Eu queria ter uma no meu grupo, ainda mais daquele jeito.
Não, se fosse essa aí, pô. Todo mundo queria ter no Apocalipse Zumbi.
E tem a espadachim também, que gosta de matar as pessoas. Ela faz. Ela é do grupo de Kendo, né? Do colégio, se não me engano. Mas ela é absurda com a espada.
Ela só sente prazer em matar.
Só.
É isso que o zumbi atrai. Todo mundo tem aquela sensação de como é que seria matar alguém. Por isso que o zumbi atrai. Porque você mata um ser humano que em tese não é mais um ser humano, mas tipo. É esse que é o atrativo do zumbi. Então acho que todo mundo se.
É.
Se vê um
é,
pouco como
um
ela.
Pouco lado, tipo, quando a gente vê no primeiro arco da escola, né? Tipo, matar meu amigo. Mas depois eles matam a roda do zumbi, né? Tipo, pouco se importando. E é meu amigo mesmo.
É porque é muito divertido matar zumbi.
Ah, você já matou, Gutinho? Por isso que você sabe?
Sexta-feira à noite, Gutinho vai lá e mata um.
Continuando, você quer falar do próximo, Gutinho? Do arco da... mini-arco da... do posto?
Cara, não é um arco. Caralho. Simplesmente aparece um daqueles caras que se aproveita da situação e que, tipo, tem a mentalidade mais simples possível. O mundo tá acabando, o que eu preciso reunir? Comida e mulher gostosa, porque vai ser as maiores raridades da agora. Só
não
isso.
Não numa obra de... Acho que mulher gostosa ele encontra em qualquer lugar.
Ele vai pra cima da mulher, a gente vê que, por exemplo, os personagens principais, esses dois, acabam se aproximando um pouco mais. E sempre tem esse negócio em filme de zumbi, mangá de zumbi, que, tipo, sempre tem um cara mal que não quer se juntar, sabe? Que a gente vai ver como o filho da puta, que só quer o bem dele. Eu acho que é isso, tipo, também fica uma questão assim, vocês acreditariam qualquer um no Apocalipse Zumbi? Deixa eu perguntar pra vocês.
Não, nem a pau.
Tipo, os filmes já me ensinaram... desconfiar de todo mundo nesse momento, né?
Não,
mas desculpa, é quase possível sobreviver sozinho, né?
Uma coisa é tipo, se eu estivesse enfrentando um apocalipse zumbi com o Trilis, o Germano e não sei mais quem. Outra coisa se eu estivesse enfrentando um apocalipse zumbi com o Lucas e o Estupra do meu lado. Pô, eu ia sair correndo. E eu ia usar de isca na primeira chance que tivesse.
Vou começar. Gutinho, Gutinho, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Por trás tá uma faca, assim. Parando,
já. Matou ele pra comer, galera. Eu tô com fome.
Porra!
E depois disso, que é basicamente um marco pequeno que só serve pra isso, eles se reencontram com o pessoal do grupo. E aí eles.
Não,
e
é sim, nessa.
Pra casa da amiga da professora. Que
é da amiga da professora. Amiga, né? Porque pra mim ficou meio claro que, tipo, é namorada, pro professor é lésbica pra mim.
É, aparecia, aparecia.
É, ficou...
Ah, é verdade,
O professor é lésbica, ficou, tipo, bem triste pra mim.
Mas antes disso eles tentam atravessar a ponte, né, só que eles veem que a ponte tá interditada, não tem como, tá com pica, ela era 4. E aí eles vão pra casa da amiga da professora, que é uma militar, subitamente pica, que também é
gostosa.
Não, pera, que coincidentemente é militar, né, tá ligado? Porque era só um bando de adolescente, tá ligado? Sem nenhuma arma. Daí o ator pensou assim, pô, meu, eles têm que arranjar arma de alguma maneira. Pô, namorada da enfermeira, lógico.
Não, é, a mulher tem um arsenal em casa.
Arma pra ele, velho.
E que militar tem um arsenal em casa?
É, não é tipo, ela tem uma arma, uma pistola. Ela tem um arsenal inteiro, ela tem tipo...
Arsenal,
tanque de guerra,
jeep, tá ligado? Tem um jeep, tal, tudo perfeito, assim, tá ligado? Esperando os personagens.
Cara,
mas enfim, aí eles ficam na casa dela, em que tem a cena mais tete do mangá inteiro.
É, mais fanservice do mundo.
Só serve realmente pra mostrar as garotas pegando no banho. E aí tem um pouco da personagem principal, quer dizer, da garota que o cara gosta, meio que pensando, ah, acho que eu gosto dele também, tal, tá. E aí, depois disso, tem uma cena que é até interessante, que adiciona mais uma garota ao grupo, que é uma garotinha que é salva por eles. Quando os zumbis estão
naquela
casa.
Na moral, você salvaria a garotinha, eu não salvaria a garotinha. Tipo, ia ser uma criança chata que só ia atrasar o grupo e, tipo, ia pegar comida, tá ligado?
Ah, mas não tem como, você nunca viu uma garotinha morrendo e não salvaram. Fala assim, ah não, vamos, continua, vou passar reto.
Você já deixou o Dit morrer?
Não, mano, não foi questão de passar reto, tá ligado? Foi tipo assim, peraí, deixa eu ver o que eu vou ter que fazer pra salvar ela. Tem um mar de zumbis, eu vou ter que se livrar pro muro, tá ligado? Andar até ela, torcer pra você pego, torcer pra subir no poder... Pra zumbi não saber pular, tá ligado? Dar um pulinho. Daí, tipo, tá o cara lá, zumbis tocando na mão, os zumbis com a mão tocando na perna dele pra dar pulinho. Não, muito difícil, tá ligado? Muito difícil.
Não dá.
E aí o zumbi tá lá tentando pegar ele, não consegue, e o cara vai conseguir salvar a garotinha e o cachorro.
E tem que ter aqueles clichêzinhos básicos, né? Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Tanto que, se eu não me engano, ela acaba mijando nas costas dele.
Ah, é verdade,
Não, é que, pô,
pra nada, tá ligado? Tipo, só pra...
Não, o Lolicon, tem que estar voltando.
Aí, Gutinho.
É o que faltava.
Essa parte é muito bonitinha. Quando ela mijou na coisa do cara, você falou, sexo selvagem pra garotinha.
Comecei a me interessar.
Caralho, piu,
que tinha muito isso, peito, cara. Eu não gostava disso, não.
Isso é nojento.
Aí depois dessa parte, galera, com o jeep e o arsenal inteiro da casa da militar, eles conseguem escapar. Mas.
Que todo mundo meio que ganha mira de magia negra também, né?
Só rebatar.
Impressionante, todo mangá é assim, né? A mira vem de um jeito que...
E aí eles atravessam a ponte, o rio, na verdade. Eles realmente atravessam pela água com o jipe. E aí vão até uma certa... São encurralados em uma certa parte por vários zumbis. Em que tem outra cena muito ete do mangá, que todo mundo vai lembrar. Que é quando o cara atira entre os peitos da mulher. E o coice da arma nem deixa de vermelho peito.
Vale dizer que nessa parte o mangá e o anime eles se diferenciam, né? Que no mangá o grupo continua junto nessa parte. O grupo, até eles serem salvos pela mãe da garota super esperta. Enquanto no anime, o principal e a espadachinha eles servem de isca para o outro grupo fugir. Só vale esse adendo.
Calma, Tris. A parte que você tava falando era a parte que ele. A arma tá, tipo, a mulher tá com a arma no peito e ele atira com a arma no peito dela?
Sim, sim, sim.
Não a parte do tiro passando em slow motion.
Não.
Essa é a parte mais importante do anime. Como você tá falando? Aquela parte marcou na minha vida.
Tiro passando de peito, não. Eu tô comentando a parte do que ele atira no peito dela mesmo e... Cara, se eu não me engano, depois... A enfermeira até cuida dela na
Sim, isso que eu falei, ela cuida das costas, porque tipo, ela cai de costas, não consegue mais levantar, daí o cara.
Tipo, não é o motivo do tiro, tá ligado? Basicamente ela tropeçou. Ai! Aí o cara botou uma arma assim de apoio em cima dela, relaxa aí, e ela. Tô bem.
Fora que o peito era ter explodido nessa cena, né? Detalhe, tudo beleza.
Depois disso, eles ficam na casa da mulher lá, percebem que o cara é um político, o pai da garota, e é logo depois disso que o anime acaba. A casa é invadida por vários zumbis também novamente, e eles novamente escapam, e é como o Lucas comentou, simplesmente outra fase de Left 4 Dead à frente, se fosse um Left 4 Dead 2, né?
Não, aqui nessa parte da casa, por exemplo, a gente vê um pouco mais... Os personagens ficando juntos, né? O principal e a Arei, se não me engano, o nome. Que é legal, tem um negócio da espadachim, que ela ganha a espada, é confiada, tipo, pelo pai dela a espada, tipo, pra proteger os outros. E uma cena bem legal da casa que eu achei quando o pai da mina, ele captura o zumbi e corta a cabeça do zumbi na frente de todo mundo, tipo, pra passar mais tranquilidade. Tipo, ó, sim, são zumbi, sim, a gente sim, vai, sim, mata eles, e é isso, entendeu?
Não, e nessa parte da casa também, aquele cara de... mostra que aquele cara do o nerd do tiro, tá ligado? Já tá bem mais, assim, próximo a garota de cabelo rosa, tá ligado?
Sim,
como se estivesse fazendo ela esquecer um pouco do garoto que ela gosta principal, tá ligado?
Eu falo que é um ponto forte também que... Não, só falar que é um ponto forte que, por exemplo, não foi de maneira forçada que dessas aproximações, assim. Acho que ficou de maneira bem natural, até. A aproximação dos personagens, dos casais, assim.
Eu achei que, basicamente, eles fizeram esse arco só pra desenvolver mesmo os relacionamentos, tá ligado? Porque desenvolver relacionamento no meio da ação frenética não ia dar certo, né, cara?
É, fica meio difícil, tá ligado?
Eu te amo! Puta, um zumbi, porra!
Não dá, tá ligado? Não, esse negócio forçado, eu achei que o que aconteceu entre o espadachim e o principal foi meio forçado. Mas tava no...
Não, não foi, não.
Deixaram eles sozinhos, né, cara?
Eles estavam sozinhos, tipo, de noite, a mina com a camisa toda molhada.
Ela tava molhada.
Não, eu ia também, cara. Claro, vamos lá, não, tamo junto.
Sim. Sim, entendeu?
Ela tava toda molhadinha, cara, em todo lugar. Ela tava pedindo, cara, tava com o rabo pegando fogo pra andar, cara.
Foi bem desnecessário, assim, cara. E foi aquela situação que, assim, ele já ficou sozinho com a que ele gosta, tá ligado? Aí precisava ficar sozinho com mais uma, que era aí e tal, aí foi desacendo. Mas, enfim... Alguém viu o OVA também, que lançou depois?
Nossa, claro, foi a maior...
O melhor episódio que você
sabe. O que foi aqui? Uma coisa, cara, que eu não gostei no OVA, na verdade, que eu posso dizer que eu gostei e não gostei. Foi a única coisa que eu consigo criticar no OVA, tá ligado? É que no final do OVA, no final mesmo, aparece alguma personagem falando: nos veremos de novo, tá ligado? E eu fiquei, caralho, vai ter continuação ou não vai essa merda, tá ligado? Tipo... Infelizmente o mangá tá pausado até hoje, galera. A gente não sabe se vai ter ou não continuação. Mas eu espero que tenha, cara. Porque é aquela coisa que eu vejo por fora, tá ligado? Eu realmente achei divertido.
O mangá, ele teve só mais um arco. Sei lá, eu achei o melhor arco até agora do mangá. Eu li o mangá. E que, por exemplo, tem uma personagem bem interessante que é a policial. Eles ficam presos dentro... Presos. Eles vão dentro de um... De um shopping, aparecem várias, mais personagens, tem questionamento, por exemplo...
Peraí. Coisa de zumbi, tem que ter shopping, né, velho? É foda, cara.
Tine, vocês queriam que eles fossem aonde buscar recurso? Na vendinha da esquina?
Tem que ter um shopping. Cara, mercado. Mercado, tá ligado?
Esse é o motivo da OVA, cara.
Esse é o motivo da OVA.
Tine, sério mesmo, cara. Eu não tô entendendo essa sua indignação com o shopping.
É que qualquer coisa com zumbi tem que ter shopping, cara.
Claro, é o lugar onde tem tudo, cara, essa.
Eu pergunto assim, cara, nunca tem uma cena em que eles vão começar a invadir casas e pegar os suprimentos restantes em cada casa? Isso não vai acontecer?
Exatamente.
Muito trabalhoso. Ô,
Gutinho, shopping tem tudo? Só se estiver falando de roupa, entretenimento e whatever, tá ligado? Porque
cara, shopping tem.
E é um baita lugar aberto, tem muita gente lá dentro, cara.
Sim.
É fácil.
Eu diria que a única coisa que eu no shopping é que é um lugar aberto que você consegue ver se tem zumbi vindo ou não, tá ligado? Mas mesmo assim, tem níveis, pô. Se alguma escada rolante, tu não sabe o que vai ter lá em cima, tá ligado? Pode se fuder. Então, assim, é um lugar que, porra, tem muito lugar fechado também. Não tem muito lugar aberto, mas também tem muito lugar fechado. Não tem muito recurso pra você pegar, só se tiver as roupas, tá ligado? Mas é como o Lucas falou, tu entra na casa de qualquer um, que é um lugar que menor, tem menos chance de ter zumbi, e que tem vários suprimentos e várias roupas também, tá ligado? Então, coisas de...
É, o lugar ideal seria o supermercado, eu acho.
Né? Mas tem o supermercado no shopping também, né?
Ou não, às vezes não tem,
supermercado no shopping?
Não,
sim, aqui
prato de alimentação, nada de mercado.
Tem prato
de
supermercado, não vai ter um extra dentro do shopping, cara.
Tem,
velho, você nunca... Caramba, velho.
Você foi no extra dentro do shopping?
Tem supermercado no shopping, velho. Você nunca viu supermercado no shopping?
Não tem extra no shopping, você já viu isso?
Supermercado no shopping?
Mano, do lado de casa tem.
Como assim, velho?
Onde é que tu mora?
Não, não, você tá morando, velho.
Não tem supermercado em shopping, cara. Tem só roupa e tal.
Tem tudo isso, mas tem o supermercado também.
Não, tem aqueles shopping que são shopping e do lado tem um supermercado. Tipo shopping ABC, que tipo, você passa um lugar e entra no supermercado, mas eles são separados.
Exato.
Não, mas tem shopping, mas é tipo no piso térreo. Tem,
como
tem
assim?
Tem isso no barra de férias, mas é o nosso não é um supermercado extra, é um... algo menor, assim.
Exato. Como assim, CIA do lado do Pão de Açúcar? Cara, é isso?
Mesmo assim, ele não fica dentro do shopping, tá ligado?
Do lado. Caralho,
difícil. Bom, enfim, foda-se a história do shopping. É, esse foi o cast de Hot, ou Hard Cop the Dead.
Hot não ficou legal, cara. Ficou muito sério.
Pra quem gostou da obra, comenta aí. Quem não gostou e acha que a gente é idiota, ai caralho, vocês gostam de gente então, seus falsos escrotos, tá? Comenta aí também.
Você não gosta de Left 4 Dead? Vai dizer que você não curte sair matando zumbis, porra. É igualzinho Left 4 Dead.
É a melhor definição possível, cara.
Você bota hate no Left 4 Dead e pronto, acabou, igual.
Mas enfim, galera. Agora a gente vai ler as notas.
Tem uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar. Quando lançam aquele míssil na atmosfera e fodem todos os aparelhos elétricos da Terra.
Porra!
Ai, fudeu a obra, cara!
Não, recomeça. Essa é uma parte interessante da parada, cara. Que é assim, eles estão tentando fazer o governo pra bloquear os zumbis e fazer tipo uma contenção, né? Dos zumbis. E aí eles tentam fuder com tudo pra isolar eles, assim. Interessante, cara.
Eu achei interessante falando disso, que eu até lembrei que tem negócio dos países também, sabe? Tem países que pensam assim, pô, agora que tá um apocalipse zumbi, que se foda, vou mandar uma bomba explodir outro país. Achei isso bem legal, tipo.
É que eles falam que vai tudo entrar em caos e fuder a porra toda, vai.
Sim, já acabou o mundo mesmo? Eu tenho umas bombas pra explodir?
Coreia, cara.
Isso eu achei legal.
Só ia dar coreano doido nos botões. Toma essa Rússia! Toma essa Unidos! Chupa essa partidão!
Enfim, galera, essa parte foi interessante, mas é aquela coisa, não deixa de não muda nada na obra. Continua sendo uma obra bem orfã, assim, que não tem um grande propósito, um grande enredo. É basicamente Left 4 Dead mesmo. Lucas, tá de parabéns por ter botado aí a ideia do Left 4 Dead na história, porque realmente foge de uma situação difícil de zumbis, entra no novo esconderijo, foge do esconderijo, entra em outro, e outro, e outro, e por aí vai. Enquanto tem cenas de sexo e etc, óbvio.
Eu posso ter achado boa esse negócio dos mísseis, mas eu acho que ia ser bem mais impactante se de uma hora pra outra eles tivessem lá a história correndo normal, e de repente, bum, fudeu, acabou toda e qualquer eletricidade. Porque, tipo, as usinas não vão continuar funcionando sem ninguém com manutenção.
Não por muito tempo, mas uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica consegue funcionar por algum tempo, assim, sem manutenção.
É isso que eu queria, que acabasse de repente.
Mas acabou de repente,
Não
foi assim que estamos avisando que acabou a energia elétrica, não.
Pá, se fuderam.
Do nada eles viram, tipo, os pontos, que merda aconteceu. Eles analisaram, tipo, tentaram usar os equipamentos e falaram, que bosta, a gente não pode usar mais.
Mas Tomás, digamos, de noite, o poste fica aceso. Que em tese não era pra ficar, né? Se não tivesse eletricidade. Pelo menos que eu lembro, os postes estavam acesos, tinha luz de noite.
No exato momento que acontece isso, não sei se é depois, entendeu?
Mas pode ser só aparelho eletroeletrônico, tá ligado? Então, tipo, aparelhos de corrente direta não iam ser afetados, tá ligado?
Não, enfim, não é explicado. Novamente, é aquele tipo de coisa que não é tão importante.
Eles botaram lá, tipo...
Não importa, você quer ver zumbi morrer e as mulheres balançar os peitos, cara.
Sim, é isso aí. Galera, a minha nota pra Rasmus Dead é 7 e eu não tenho motivos pra ela, tá? É isso. É sério.
Não, eu vou ter que concordar com eles, cara. Minha nota é 7 e sinceramente não dá pra justificar, gente. É zumbi e eti num anime com personagens estereotipados. Não tem mais o que falar.
Rapidinho, eu só posso justificar porque não é 8, 9 ou 10, tá ligado? Porque não tem um exemplo, é só isso.
Então, a minha nota é 7 e eu posso justificar. Porque são zumbi, iete, peito e tipo, combina, sabe? É bom um com o outro, assim, zumbi, iete e peito. Pra dar certo.
É assim, a minha nota ficou 7 pro anime e 6 pro mangá. Porque o mangá não tem toda aquela parada da soundtrack, dos efeitos. A animação fica muito mais maneira ver o zumbi animado do que ver ele no mangá, né? Então, tipo, o mangá... Tudo bem, mas porra, a animação é maneira, né? Eu me diverti vendo essa bodega. Você assiste e vai lá, pô, vou ver zumbi morrer, vou ver mulher balançando os peitos. Uma meia horinha de diversão no dia vale a pena, né, cara?
Bem, eu li o mangá e o comecinho do anime, minha nota é 6. Porque é divertido, sim, ver zumbis morrendo, como o pessoal falou. E é isso, não tem mais explicação, tipo, me divertir lendo o mangá.
Pô, como é que você só deu 6 se foi a pessoa que falou que agora o mangá tá mais interessante, tá ligado? Pô. Falou que o último arco foi bom.
O último arco foi melhor, mas não deixa de ser, tipo, uma história somente divertida. Você pega os personagens, como o que eu falei, totalmente estereotipados, desenvolvimento deles bem raso, se a gente for ver. Cara, é só diversão mesmo, não vejo nada. A arte mais ou menos genérica do mangá.
Não,
foi melhor, não foi, mas é só divertido, para nesse ponto, entendeu?
Beleza. Bom, galera, esse foi o nosso cast novamente de Rádio Cupidez, não tem mais o que dizer. É isso.
Só avisar que eu também li o mangá, inclusive eu comprei tudo que saiu pela Panini, se eu não me engano, foi ela que lançou.
Nossa.
Ah, cara, quando tava lançando eu gostava. Eu tô com 7 volumes aqui que a Panini lançou na mão fazendo esse cast.
Nossa, quem compra tudo isso de mangá, cara?
Sendo que funciona, né?
O Angushi suporta o Brasil. Bom, enfim.
É, isso mesmo, eu tô. Como é que é? Dando suporte pro mangá no Brasil.
Ele olhou assim, isso aí.
Com a plaquinha na mão, tá ligado? Não, suporte ao mangá.
O Gucci tem que dar suporte pro mangá bom, muito bom. Não pros mais ou menos, entendeu?
É um desperdício de dinheiro, cara, é muito caro essa porra.
Sim, comparado com o HQ, né?
Aumenta a chance de trazer, tipo, mais mangá meia boca. Comprar só manga foda que...
Manga meia boca.
É, sim, manga meia boca, velho. Comprar mais manga foda que aumenta a chance de trazer mais tênis aí pro Brasil.
Obrigado aos nossos parceiros. God Hands Cães, nosso parceiro há mais tempo. Vários obras legais. O Crono, que é o maior escala do mundo. A gente vai estar lançando o Copo do Rito. Não sei se a gente vai ter começado já a lançar quando vocês ouviram esse cast ou não. Mas a gente pretende lançar até dezembro, começar a lançar. E a gente vai lançar uma velocidade bem rápida. Então, pra quem já tá lendo em outros scans, assim, em outros sites, cara, na boa, eu recomendo que pare. Porque eu não tô aqui pra julgar outros scans, eu acho que o trabalho de um scan já é um grande feito, cara. Porque tu tem que ter saco e é, tipo, um trabalho voluntário, sabe? E meu trabalho junto com o Chrono tá de boa qualidade. Todo mundo aqui do site tá lendo. Enfim, a gente vai lançar um mangá de qualidade pra vocês. Então, esperem, nenhum de nós, vocês vão gostar. Obrigado também ao Brasil Mangás, que é um scan que é um parceiro nosso há um tempo já agora, que tem vários mangás diferentes, inclusive manuais. E o Otakuyo, que também é do mesmo estilo. Eles têm alguns manuais também, várias obras diferentes, de gêneros diferentes. Um deles tem Hot, não tem não? Eu não lembro agora, cara.
Acho que o Brasil Mangás tem.
Não sei.
Eu acho que tem.
É ele mesmo.
O Brasil Mangás tem Hot, galera, vocês podem ler lá por eles. Provavelmente tá numa qualidade alta, eles sempre fazem mangás numa qualidade alta. E os animes podem baixar lá no Punch, deve ter, ou no Fan Super Tracker, que tá aí. Ah, e quem puder, galera, Crunchyroll, sempre, estamos aí.
É. Se vocês quiserem o anime versão Blu-ray e Uncut, baixem no Avidown.
Novamente, galera, o Crunchyroll, eu, até o momento do cast, eu não sei se eles já vão ter Hot, o americano tem. Brasileiro não tem, então dei uma olhada antes pra não ser prejudicado. Isso eu queria dar uma notícia rápida pra ter aqui. Ele tá querendo que eu fale que ele realmente deu a mesma nota que a gente, 7. Então mesmo sendo Eti, a gente não desprezou o mangá, até eu estou prezando a nota 7. Bom, galera, falou, bons animes, bons mangás.
Falou que o dia ainda é longo, a gente ainda tem mais cast pra gravar.
Falou, galera. Agora. Falou, até o próximo cast.
Falou.